meu computador tá com problema. A câmera tá muito ruim.
Ah.
Daí, tipo, eu não consigo gravar por aqui no celular. Daí eu coloquei ele lá e testei. Vamos ver, mas acho que deu certo. Ai, mas e aí, como vocês estão? Tudo bem?
Tô bem, graças a Deus.
Pai, jovem. Faz tempo,
Estão
né? Não se fala.
recuperados? É.
Nossa, tô me recuperando ainda. Puta que pariu. Depois que a gente passou umas 2 semanas aí só viajando, festando, aí teve feriado, a gente recebeu gente em casa. Aí depois a gente passou 2 semanas morrendo. E não tem mais idade para festar.
Até voltar a rotina, né?
É, cara, foi difícil.
Foda, né? Ah, mas faz parte. Tem. Quando a gente sai um pouco da rotina, vai viajar e depois, meu, você volta pra você recuperar tudo. Nossa senhora! Não,
Nem me
e
fale.
às vezes basta só um final de semana. Ou um dia, assim. Mano, você
E a
fica
gente tá
acabado.
de novo, estamos fodidos de novo.
Meus pais estão vindo pra cá? Semana que vem nós estamos rodando de novo.
Boa. Tá, mas é isso aí, mano. Tem que ser assim mesmo. Faz parte. Não tem como, é isso. Agora é assim, é. Aproveita um pouco, daí vem um baque assim, recuperar, depois vai de novo e assim vai.
Quando é que você vem pra cá, velho? Você falou que vinha, depois não veio.
Pois é, não, mano, eu vou receber meu ausweis daqui, né? A permissão no final, realmente espero no final desse mês. É, e daí fica mais tranquilo para eu poder viajar de boa, assim, né?
Ah, boa.
É, até porque agora, por exemplo, desde o começo de abril, porque tava minha permissão aqui tava no passaporte, estava até abril. Então, a partir de abril, eu só tô com um papel fora do passaporte. Então, tipo, você viajar, daí é a maior confusão, né?
É
Então, eu
igual
falei, mano, não dá. E daí antes tava com maior correria por esses negócios de Covid, vacina, onde que pode, não pode. Daí eu fiquei meio assim, eu falei, não, nem vou por enquanto ainda não. Mas agora acho que.
Você conhece o Vitão, né? O Vitor Elsner. A namorada dele. Namorada, namorada. É, não, eles são casados,
Eles
né?
são casados, caralho.
É, eles casaram,
Ela tava na mesma situação que você, eu acho. Que não saía o visto da residência dela e daí eles não conseguiam fazer nada. O Vitor não conseguia sair daí, porque para voltar depois ia ser uma merda.
ou eu vou buscar só uma água rapidão, que eu tô com sede, eu já volto. Rapidinho. Tá bom,
Daí.
comendo.
Aí ficou nesse vai, não vai, o governo não liberava o bagulho dela de jeito nenhum, mó lerdeza do caceta. Vocês estão longe um do outro, né?
É, ele tá no sul.
É, ele tá lá
Ele
na.
tá. É, a gente tá umas boas horas.
Você tá no onde? Extremo norte?
Eu tô. Não é extremo norte, mas é meio que. É um pouco do centro para pro norte, assim. Eu tô no estado da Saxônia do Norte. É, né, Saxônia Média, né?
Quando a gente foi para aí, a gente foi ali perto de Dortmund, Düsseldorf, era naquela região que
É,
a gente
não é tão de trem, por exemplo, Dortmund é umas 3 horas daqui, mais ou menos.
foi. Tá longinho, pô.
É, eu tô de carro, acho que há uns 40 minutos, mais ou menos, de Hanover, de Hamburgo.
E você tá
Ah,
falando
se,
alemão?
a,
Ele já sabia, já.
Ah, tá. Aqui a gente tá aprendendo, entendeu?
Eu vi aí que vocês postaram, que vocês. É. Mano, é foda, assim.
Olha a tristeza
Eu
de decepção.
não é muito foda, assim, tipo, né, eu já tinha vindo pra cá, no intercâmbio da faculdade e tudo mais, mas, tipo, mesmo assim, naquela época, eu tinha aprendido antes de vir, eu tinha aprendido 6 meses só. Então, tipo, isso é nada para alemão ainda, mano. Daí, beleza, quando fiquei um ano aqui, consegui aprender um pouco. de me virar, tinha que assistir aula também, me virar, estudar e tal, mas um ano também, teoricamente, me ajudou muito. Mas depois, quando eu voltei pro Brasil, foi tudo embora, né? Assim, tipo, umas lembranças e tudo mais, mano. Eu sou muito ruim ainda de gramática, assim, tipo, eu erro muito, mas não dá, assim, mas eu, inclusive, esses dias eu perguntei pro carinha que trabalha comigo, que ele, na verdade, ele não fala nada de inglês, então isso me força a melhorar o alemão, né, pra entender e pra falar. Daí eu peguei e falei pra ele, o que que você fala do meu alemão? tá bom, não tá, o que que é? Ele falou assim, não, tá bom. Porque alguém falou alguma coisa, eu falei assim, não, eu não sei, é porque eu preciso de um feedback, assim, né, de alguém, porque você tá basicamente todo dia comigo. E a gente se entende, tipo, por exemplo, hoje a gente tava falando, tava numa reunião e eu tava fazendo, compartilhando minha tela, e ele falou assim, você tem que tirar o espaço, tipo, eu tava colocando um código lá. Ele falou assim, você tem que tirar o espaço entre as palavras ali no código, não sei o quê. Aí eu, nossa, eu não tô entendendo o que você tá falando. O estudante, daí, tipo, até eu não tava, eu acho que eu tava muito concentrado em outra coisa, mas, tipo, daí nessas coisas, daí ele fala, não, para, é isso. Eu falo, porra! Então eu falo, repete então de novo pra eu ver se eu consigo entender.
Foda.
Mano, mas
Eu falo muito pro professor, né? Porque, cara, é muito difícil você fazer uma língua e você não tá inserido nela. Porque, tipo assim, o inglês pra gente é muito fácil, porque a gente tem muito, tipo, a gente tem a quantidade de informação, a quantidade de filme, a quantidade de música, a quantidade de tudo, o acesso é muito fácil. Agora o alemão é um pouco mais difícil, tem uma, tipo, meia dúzia de bandas aí que são mais famosas, mais conhecidas, tipo, seriado Dark, isso foi a única coisa que eu vi em alemão na minha vida até agora, entendeu? Então é muito difícil da gente conseguir desenvolver o além, porque a gente... Meu, você precisa, porque para falar tem que ter vocabulário, você tem que ter o porquê falar, entendeu? Então, eu falo para Vini, que é o plano, né? Daqui a pouco a gente muda para alemão. Aí fica tudo certo.
Massa! Ah, porra, vem passar uma temporada aqui, massa.
Eu sou doido pra
falar. Mas tem que vir uma coisa que você já percebeu, pra uma galera assim, tem que vir no... Não pode ser no inverno. Tem que ser no... Tipo, a galera... A galera, hoje, inclusive, um cara falou assim, é muito bom esse tempo, porque aqui tá um tempo bom. Porque no inverno, a galera é mega depressiva, assim. É meio bizarro.
A gente gosta do inverno. A gente
acostumou
bem com o inverno. Tanto é que, tipo, faz 15 graus, a gente já tá sem blusa, já tá, calor!
Mas aqui na Inglaterra, tipo, a galera sai do mesmo jeito, tá? É porque também não é um inverno igual daí, né? Aqui faz frio, mas não neva. Temperatura, tipo, mínima que chega aí, vamos falar aí, menos 2, menos 3. Às vezes uma sensação térmica é um pouco pior, mas é muito rápido. Mas mesmo assim... A galera sai muito, cara, durante o inverno. Os pubs ficam lotados.
Ninguém tá nem aí.
Aqui acho que o que atrapalha é quando tá, principalmente quando tá neve, né? Daí a galera mesmo não percebe, assim, não dá, dá uma desanimada total, assim. Acho que daqui a pouco eu acho que vocês vão acabar vindo pra cá. Assim. Ai, ai. Bom, não, então, deixa eu falar mais ou menos para vocês, né, como que era essa minha ideia aí. Eu montei um podcastzinho, na verdade em 2020 eu comecei, aproveitei quando começou, deu o boom da pandemia. Daí eu peguei e falei assim, eu já tinha esse podcast, blog, na verdade era um blog, chamava Experience for Life, que eu tinha criado quando eu fiz o intercâmbio aqui para a Alemanha, para contar um pouquinho, né, um blogzinho e tal. Daí depois ficou mega tempo parado. Eu sempre quis voltar para contando um pouco da, né, tipo, das experiências de vida, de viagem e tudo mais. E daí, na pandemia, eu falei assim, ah, quer saber? Quando eu, tipo, acabei a faculdade e mudei para São Paulo, eu convivi com muita gente de, tipo, fora da minha realidade, tipo, eu tava acostumado com o mundinho de engenharia, então, tipo, era só aquelas pessoas ainda estudantes, né? E quando eu mudei para São Paulo, conheci diversas pessoas, muitas, né, de diversas áreas que eu não conhecia, que eu não sabia, então daí eu peguei e falei assim, daí me deu, eu quero tentar falar com algumas pessoas para eles poderem falar o que eles fazem da vida, o que é a carreira, o que não é, e tem muitas coisas que a gente não conhece. Sim. E pode ser que ajuda a gente no nosso dia a dia. Então, por exemplo, nem eu não conhecia quiropraxia, então, tipo, isso eu acho que ajuda muito para qualquer pessoa em qualquer idade, e eu não conhecia, tipo, eu não sabia que tinha nutricionista específico de esportivo, nutricionista de bebê, não sabia que tinha, tipo, fisioterapeuta que cuida do crânio das crianças, do bebezinho, porque às vezes o bebezinho nasce com a cabeça meio torta. Eu, tipo, falei, mano, é muito massa conversar com diversas essas pessoas e poder falar, informar, assim, acaba informando todo mundo.
Sim.
E daí fiz, teve, acho que fiz com umas 12 pessoas, se eu não me engano. E daí depois não consegui meio que falar com mais gente e tudo mais, daí deu uma parada. E daí quando eu vim pra cá, eu falei assim, ah, mano, eu acho que eu vou querer falar, né, morando fora e tudo mais. Daí eu acabei, né, sei lá, acho que faz um mês mais ou menos, meio que tive essa ideia e fui falando para algumas pessoas, falei com vocês, acho que já falei com umas 6, 7 pessoas. E daí eu fiz um na semana passada, falei com um menino que tá morando nos Estados Unidos, que ele fez faculdade lá, lá comigo, e aí é para comentar um pouquinho como que foi a experiência de vocês até chegar aí, o que vocês estão fazendo, algumas dicas, como que é um pouco, né? Que eu acho que pode ter muita gente que tem vontade, mas às vezes tem medo, não entende, às vezes sabe o inglês, mas às vezes fala, nossa, será que eu vou gastar muito dinheiro? Às vezes a pessoa não tem dinheiro de início, e burocracia, né? Papelada, visto, sei lá, né? E tudo mais. Então, talvez, conta um pouquinho aí de vocês, assim, o que, que é, como que surgiu essa oportunidade de viver aí na Inglaterra.
Começado comigo.
Começado.
Então, a vontade sempre teve, né, Vini? Eu, tipo, desde que me conheço por gente, sempre tive vontade de morar fora.
Eu também.
A vida é a mesma coisa, quando a gente se conheceu, sempre foi muito papo, entendeu? Tipo,
acho que uma das primeiras coisas que a gente conversou foi sobre isso, que a gente queria os dois morar fora, então, do primeiro date.
E aí a gente foi empurrando durante um bom tempo, né? Essa ideia, porque a gente acaba estando na zona de conforto, né? Somente lá no Brasil, já conhece todo mundo, você tá inserido, né? Os dois trabalhando e tal. Só que aí veio aquela coisa de... Acho que bate, né? Chega a hora que bate aquela vontade mesmo, assim, que você precisa fazer alguma coisa, né? Tipo, eu já não tava mais feliz no meu trabalho... A Vivian, tipo, também...
Não tava indo muito pra frente, nem pra trás, tava meio estagnada.
E aí a gente decidiu que a gente queria ir embora, entendeu? Tipo assim, vamos embora. A primeira ideia que a gente teve foi de eu fazer um mestrado. Aí eu tinha, por coincidência, eu fui numa feira de intercâmbio, mas pra parte de pós-graduação e tal, né? Eu encontrei um amigo meu, que morou numa república que eu morava em São Paulo, e o cara tinha mudado pro Canadá, tava trabalhando para uma universidade no Canadá, e coincidentemente o cara tava ali na feira, entendeu? Aí a gente se encontrou e conversou e tal, ele, pô, meu, é uma oportunidade boa para vocês lá no Canadá, porque você pode ir com visto de estudante, você consegue trabalhar, tipo, 20 horas por semana, a Vivian vai como partner, e aí, se vocês casarem, né, ela vai como partner, e aí vocês, ela consegue trabalhar as 40 horas na semana e tal, e vocês vão colaborando aí, e aí quando acabar o mestrado, com certeza vocês conseguem ficar, e aí foi daí que surgiu essa primeira ideia, só que a vida é uma caixinha de surpresa, né?
Aí, como dizia Joseph Klimber.
Aí tive umas dificuldades no trampo, e aí acabou que não rolou do jeito que a gente queria, só que a ideia tava ali, entendeu? E aí, isso foi em 2017, mais ou menos, chegando pro fim do ano, e a gente decidiu que a gente ia embora de vez. Aí ficou uma discussão bem grande pra onde a gente ia, né?
É, na verdade, o Felipe, ele tava assim, bem, bem mal. Ele tava começando a entrar numa depressão, porque ele tava bem infeliz no trabalho. E aí ele olhou pra mim e ele falou assim, não, Vi, eu preciso ir embora, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa mudar, porque se eu ficar aqui, eu vou ficar pior e não vai ser legal. Então, vamos embora. E aí, a família dele tem descendência italiana, né? E aí foi que tudo começou.
É, que daí a gente ficou na discussão, né? Porque a Vivian tava meio assim de vir pra Europa. Só que a oportunidade aqui era muito boa, né, Vini? Eu podia vir fazer o meu processo de cidadania. E depois a gente escolhia para onde a gente ia, né? Uhum. Só que a gente veio realmente às cegas, cara. Tipo assim, juntamos a grana que tinha no Brasil.
Do FGTS.
botamos as coisas na mala, mandamos as coisas do apartamento embora para casa dos meus pais.
Todo mundo falou assim, vocês estão loucos? Vocês estão loucos?
Vixe, meu pai queria morrer, cara.
Porque a gente tinha... O apartamento em São Paulo que a gente morava não era nosso, mas, tipo, tava tudo montadinho, os móveis do jeito que a gente queria. Nossos empregos também não eram, assim, super empregos, mas nós estávamos bem estáveis. Então, a gente tava numa fase estável. Aí todo mundo ficou assim...
Como assim?
Vai largar tudo pra ir pra Europa com duas malas cada um.
E aí foi meio punk, mas, assim, foi muito rápido. A gente decidiu, tipo... Lá pra...
Junho?
Não, foi lá pra outubro.
Ah, sim, pra ir pra Itália. Sim,
Aí a gente decidiu, tipo, em outubro.
Em março a gente foi embora.
Em março a gente tava aqui já. E aí, aí começou a aventura, né, cara? A gente ficou... que ali na Itália é meio complicado, porque, tipo assim, eles falam... O processo de cidadania normalmente deveria levar uns 3 meses, vamos assim dizer, né?
Então já ouvi falar isso.
Foi contando com isso. No fim das contas...
Dinheiro contado para 3 meses, não. No fim das contas durou 6 meses. Mas o nosso processo foi um pouco... Porque tem muita gente que vai, às vezes, vai, por exemplo, durante as férias, aí, sei lá, fica 45 dias e vai embora. Mas o nosso processo foi bem diferente. O nosso foi bem, tipo, a ferro e fogo como manda a lei, entendeu?
A gente, existe muito esquema, né? Então, tipo assim, tem muita gente que vai e volta, tipo assim...
E depois vai de novo.
Dá a entrada e volta pro Brasil. Mas a gente não tinha motivo pra voltar pro Brasil, entendeu?
Não queria, né, também ali.
A gente não queria voltar. Porque eu acho que a gente sentia mesmo que era um passo pra trás, entendeu? E aí, só que aí foi ficando, e aí lá, aí a grana vai apertando, aí toca a gente fez bastante amizade lá, isso aí que foi muito bom. Tipo, uma comunidade brasileira bem legal, tipo, conhecendo uma galera bem boa, e...
A gente teve bastante suporte também, tipo, do Brasil, principalmente dos pais do Felipe, da minha mãe também,
mas
a gente passou uns apertos lá na Itália, porque... Por exemplo, teve mês que a gente sobreviveu com 300, 400 euros, entendeu?
Caramba. Então, tipo... Nem isso tinha, às vezes.
Quando a gente saía, tinha que escolher ou você vai comer ou você vai beber.
Foi punk. Então, tipo, a gente fez uns trampos lá, entendeu? Assim, outra coisa, que eu acho que é uma das mensagens mais certas que eu tive aqui na Europa é que nada melhor que um brasileiro para ferrar com outro brasileiro, entendeu? Então, tipo, a gente conheceu bastante gente boa, mas também conhecemos gente ruim. Então, tipo, teve coisa com a gente tava conhecendo um brasileiro que tinha um buffet, por exemplo, e aí a gente precisava trampar, entendeu? Porque chegou no fim das contas e a gente não podia, não tinha mais dinheiro. E o problema é que eu não podia trabalhar, nem a Vivian, porque apesar de eu estar fazendo o processo de cidadania, eu ainda não tinha o direito de residência, eu não tinha o direito de trabalhar
De
ainda.
poder comum.
E aí a gente precisava fazer alguma coisa. Aí o cara, não, vem que é de boa, fazer tipo trampo de garçom e tal. Só que aí o cara, no final das contas, não pagou tudo que prometeu. Cara, foi uma puta sacanagem, mas assim, é aquela coisa. Graças a Deus não faltou,
Sim.
entendeu? É uma puta sacanagem, mas pelo menos pra gente não fez falta.
Sim.
É, mas foi foda. E aí eu sei que quando chegou no fim das contas, saiu o documento, aí a gente precisou ver o que a gente ia fazer, né? Porque.
A gente não sabia se a gente ia ficar na Itália, se a gente ia para outro país. Assim, eu pessoalmente, Vivian, desde que eu era adolescente, meu sonho sempre foi morar em Londres. Então, tipo, eu sempre quis morar aqui. Eu tinha. Colocava a foto da Tower Bridge no fundo de tela do celular, não sei o quê. Eu sempre fui assim. E aí, a minha vontade era que em algum momento a gente chegasse em Londres. Só que até então, quando a gente estava na Itália, Londres parecia um pouco intangível, porque Londres é muito cara e estava naquele processo de Brexit, não rolando, né? Porque ainda tinha tempo para ir para lá e tal, mas era uma coisa meio intangível, mas principalmente porque era muito caro e a gente não tinha mais dinheiro, já tinha acabado o dinheiro. Tanto é que o Felipe chegou aqui em Londres, ele não tinha 200 libras no bolso.
E a Vivian, tipo assim, aí quando saiu o documento, a Vivian
Eu não podia.
a gente precisou que ela, porque é o seguinte, você só pode aplicar porque para o visto que era o family member, né?
É o Family
Aonde
Permit.
você tivesse residência. E aí, na Itália, eu tinha o documento,
Mas eu não
mas a
tinha.
gente ia ter que pedir a residência da Vivian na Itália, esperar sair, para ela poder aplicar para o visto de residência de family member para a gente poder vir para a Inglaterra. Aí
Nossa.
ficou naquela confusão, aí no fim das contas a Vivian voltou para o Brasil.
A gente tomou a decisão. Ele falou assim: ou a gente fica aqui na Itália,
Mais uns
pastando um
quatro
pouco,
meses.
até sair a sua residência
E a gente aplicar para
e a gente
outro.
aplicar para ir para Inglaterra, ou você volta para o Brasil e faz seu visto de lá, mas aí a gente vai ficar um tempo longe. Aí a gente conversou bastante tal, e eu falei: não. Vou pro Brasil, vou fazer de lá, vai indo você na frente.
Era a decisão mais acertada, porque aí no fim das contas eu vim para cá direto, né? Então a Vivian voltou pro Brasil, aí eu peguei e vim para cá. Eu já tinha, eu tenho um amigo que mora aqui, morava, né? Tá voltando pro Brasil agora, pelo menos tentando. E aí ele tinha me oferecido para ficar na casa dele, mas foi que nem ele me falou. Eu cheguei aqui, eu tinha 200 só.
Mas assim como na Itália, a gente também recebeu
Eu tinha
bastante ajuda
suporte.
aqui, entendeu? Aqui, né? Principalmente desse nosso amigo que a gente morou um tempo depois com ele também aqui na Inglaterra, então ele deu um.
Foi bem.
Deu um
Foi
help ali.
suportou
Help ali.
bastante a gente.
Mas aí
Inclusive, ele está
depois.
aqui em casa.
A gente tá recebendo ele
A gente
agora.
está hosting ele aqui.
Mas aí depois, quando eu vim. Cara, assim, é o que eu digo. Pra mim, a minha trajetória aqui na Inglaterra foi um ponto fora da curva, entendeu? As
Foi
coisas para
diferente.
mim deram certo muito rápido. Tipo, existe, que nem você estava comentando, tipo, como é o esquema aqui de trabalho e tal. Hoje tá mais difícil para europeu, né? Porque por causa do Brexit já não tem mais essa facilidade de ir e vir. Mas, tipo assim, existe sim uma resistência, às vezes, para quem não tem experiência
No
aqui no
UK, né?
UK. Aí, tipo, algumas empresas, tipo, você não precisa ter uma experiência, sei lá, numa empresa, mas
qualquer
se você trabalhar
experiência,
de tipo, garçom, ou de lavar prato, tipo,
aqui
de,
no UK já é um
pra eles já te olha.
É melhor do que
olhos.
Você não ter nada, entendeu?
Então, mas pra mim acabou sendo muito. Cara, as coisas foram muito fáceis pra mim, de uma certa forma, aqui. Eu cheguei, no fim do mês de setembro. E quando foi, tipo, no meio de outubro, eu já estava empregado. Tipo, já tinha aceito uma proposta de emprego, que é para onde eu trabalho atualmente.
Até hoje.
Então, tô na empresa mesmo, praticamente o mesmo tanto de tempo que eu tô aqui na Inglaterra, entendeu?
Chegou ao mesmo tempo,
E uma baita empresa.
É uma empresa legal. Tipo assim, não é uma empresa muito grande. É um mercado que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Tipo, é de tênis barefoot. Cara, eu não sei se você já ouviu falar, mas é tipo tênis minimalista.
Com a sola mais fina.
Sola fina, né? Zero drop, essas coisas todas. Tipo, é um negócio bem hipster. Até mesmo dentro da empresa, profissionalmente, a minha carreira alavancou muito, cara. Muito, pra mim foi uma da, tipo, caiu no
mudança
copo.
Top.
Tipo, foi muito bom. E aí, a Vivian tava no Brasil ainda e levou uns 3 meses pra você conseguir seu visto, né?
Na verdade, o que demorou no meu processo é que é o seguinte, o processo em si, na época, né, antes do Covid, não demorava tanto para sair a resposta do visto e tal. O que a gente precisava, na verdade, era o contrato de trabalho do Felipe. Então, até sair o contrato dele, eu consegui realmente aplicar, porque não só o contrato, mas acho que a gente tinha que ter, você tinha que ter um endereço também. Eu não lembro exatamente o que precisava, mas teve um tempo, saiu o contrato de trabalho dele, aí eu consegui aplicar pro visto. E aí, o visto mesmo saiu em 2 ou 3 semanas. Porque acho que eu apliquei no começo de novembro, e em dezembro eu já tava aqui. Tudo bem que eu cheguei aqui no dia que meu passaporte chegou em casa, né? Meu visto chegou, eu comprei passagem e vim embora no mesmo dia. Mas...
Caramba!
Ah, eu tava muito ansiosa, cara. Eu tava naquela coisa de, tipo assim, meu Deus do céu, meu sonho está se tornando realidade. E se der alguma coisa errado, meu marido tá lá, tudo que eu quero tá lá. E se der errado, se eles me negarem o visto. Então, tipo, quando chegou o visto, nossa, eu chorava de alegria. Falei, eu vou embora hoje mesmo, quero ver meu marido. Já fazia 3 meses que a gente tava separado. Separado não, né? Longe. Aí, quando eu cheguei aqui, a minha história não foi tão fácil quanto a dele. Porque não é que não foi fácil, é que assim, quando eu cheguei, eu tive o privilégio de poder escolher o que eu queria fazer, onde eu queria trabalhar. Eu não precisei pegar nenhum trampo, assim, logo de cara. Eu pude dar uma escolhida, sabe? E eu tava tentando voltar pra minha área. Eu trabalhava em universidade no Brasil e eu queria continuar trabalhando em universidade aqui. Só que aí foi passando o tempo, eu cheguei em dezembro e eu fui começar a trabalhar só em março, mas não foi em universidade, porque eu não tava achando nenhum emprego. Que nem o Felipe falou, aqui qualquer experiência é válida.
Desde que
seja aqui, entendeu? Como eu não tinha nenhuma experiência, a grande maioria das universidades não me consideravam. Aí eu acabei achando um restaurante para eu trabalhar, mas era um restaurante onde eu trabalhava só de segunda a sexta, não tava trabalhando de sábado e domingo, e eu também só trabalhava part-time, eu não trabalhava full-time.
E não funcionava à noite.
Não funcionava à noite, Então, tipo, eu tive esse privilégio de poder escolher o restaurante que eu queria trabalhar. Mas ainda era um restaurante, então ainda era um trampo pesado. Obviamente, eu não posso reclamar, porque eu com certeza não passei metade do que as pessoas aqui que trampam em pub ou nesses restaurantes que funcionam à noite passam. Tenho certeza disso, que eu não passei nem metade, mas... dá um baquezinho, né? Pô, você vem de um trabalhar em escritório e tal, e aí de repente você tá lá lavando
num restaurante. Prato,
né? Aí você fica meio, putz, tem um baque, mas é o que eu falei, não posso reclamar de maneira nenhuma, porque até nisso eu fui privilegiada, entendeu? Então, de março até julho, eu fiquei no restaurante e continuei aplicando para vaga e tal, procurando voltar para minha área. E foi em julho, então eu cheguei em dezembro e aí eu só consegui voltar para minha área em julho. Aí eu consegui um trampo numa universidade e aí eu fiquei um tempo lá. E agora eu só mudei de universidade, mas eu continuo na área.
Na área. Ah, legal. Ah, é massa. É complicado, né? Essas mudanças, assim, tipo, ainda mais, tipo, quando você fala em mudar, às vezes no Brasil, né? Você muda de cidade, de tal, a gente tem uma dificuldade também, né? Se acostumar, até de casa, né? Às vezes você muda de casa, você muda de um apartamento para outro, ou de casa para apartamento, ou de... Você já fica louco. Agora, imagina, tipo, quando a gente muda para outro país, com todas essas burocracias, com, tipo, várias letrinhas miúdas também, que você não entende, e daí fala que é um tempo, né, igual comentou lá da Itália, que teoricamente seria 3 meses, você se planeja para isso, porque você acredita que realmente vai dar certo nesse tempo. Daí que você passou mais tempo. Daí tem essa outra questão, né, de daí vocês como casal ter que fazer, dependendo dessa escolha, né, de ficar longe um tempo para poder aplicar no Brasil, porque talvez seria, não sei se mais fácil ou menos burocrático, não sei, né, qual que é o que é, ou também simplesmente por escolha, né, porque não dá para saber. Às vezes até seria mais fácil vocês, né, ficar aqui na Europa, mas se tivesse bem mais de boa com a grana, né?
Sim, se a gente tivesse dinheiro, eu com certeza teria ficado, mas como não tinha... Eu tive a oportunidade também de, quando eu voltei pro Brasil, fiquei esses 3 meses, eu felizmente tive a oportunidade de poder trabalhar um pouco, então pelo menos não cheguei a juntar muitos dinheiros, mas pelo menos eu não precisava...
Não ficou gastando, que não tinha.
Exatamente, não fiquei gastando o que eu não tinha, entendeu? Então, tipo, eu tive a oportunidade... Porque aí eu voltei a trabalhar pro meu antigo chefe como temporária, dando treinamento, enfim.
Entendi.
Mas era o mais fácil e foi a opção que a gente achou no momento.
Era mais rápida.
Era mais rápida.
E mais barato também.
E hoje eu acho que foi bom, foi importante pra gente.
Foi a escolha certa.
Foi a escolha certa.
Uhum. Né? Ah, legal. E como é que aqui funciona aí, por exemplo, agora, né? De primeiro que vocês estavam aí no começo, igual vocês comentaram, ficaram na casa de um amigo aí, mas... Daí, quando vocês, né, o Felipe aí começou a trabalhar e tudo mais, vocês moraram um tempinho com eles, e como que é a questão de moradia aí? O que, que é mais comum, assim, ser casa, apartamento?
Então...
Eu pergunto porque... Sabe por que eu pergunto? Por exemplo, aqui na Alemanha, tem mesmo, às vezes, até casal, ou gente até um pouco mais velha, eles aqui tem... Os vigues, eles compartilham uma casa, um apartamento com algumas pessoas que você não conhece. Então, tipo, é muito comum, independente, assim, tipo, pessoa que mora na cidade mesmo, eles né, alugam juntos. E...
Aqui é muito comum também.
Aqui também, tipo, porque assim, ó, Londres...
Aqui é muito caro.
Londres é extremamente caro. Então, tipo assim, a maior parte da galera, dos jovens, né, e da galera que vem pra cá, dos brasileiros e tal, divide em casa, entendeu? Divide em casa, divide em apartamento. Londres é bem variado, tem apartamento e tem casa. Casa normalmente é mais caro, mas se você tá com mais gente, às vezes acaba ficando viável, né?
E é mais afastado do centro também, assim,
Depende.
Ou não?
Depende. É. É que Londres ela funciona por zonas, né? Tipo, aonde tem metrô, eles chamam, vai de zona 1 até zona 6. E aí, quanto mais afastado da zona 1, mais barato vai ficando, né? A gente, quando veio,
A gente sempre
a
mora na
gente,
zona 2.
né, a gente mora na zona 2 desde que a gente chegou, mas eu digo assim, a gente, como a gente chegou com o André, né? A gente estava morando com ele. Logo que a gente chegou, ele estava viajando. A gente acabou ficando no mesmo apartamento que ele tinha, que era de um quarto só também, então era bem complicado. A gente ficou junto os três só durante acho que um mês mais ou menos. E aí logo em seguida a gente mudou para um outro apartamento.
De dois quartos.
Né? E aí a gente dividiu sempre com ele, entendeu? Mas é o que eu falo, tipo,
Mas é que a gente teve a sorte de poder
a gente
dividir com o André,
já
entendeu?
tinha uma pessoa que a gente conhecia, que
Que a gente
estava
confiava.
querendo mudar de casa também. Então.
Eu acho que a nossa vantagem é que a gente já conhecia ele, a gente sabia com quem a gente ia morar. Porque tem muita gente que vem pra cá e acaba indo, que nem você falou, aí na Alemanha é normal ter esses lugares que um monte de gente divide. Aqui também. Só que às vezes você vai morar com pessoas que você não conhece. E a gente acaba lendo uns relatos, assim, por exemplo, no, nos grupos dos brasileiros, de umas coisas bem
A
bizarras que
gente não vai muito
acontecem.
longe, a gente tem amigos aqui que dividem com pessoas que não são do nosso meio, entendeu? E agora fala, cara, tipo, você vê de tudo, né? Você nunca sabe com quem você tá morando.
Então a gente nisso a gente é o que a gente falou, a gente teve muitos
A
privilégios
gente deu
aqui,
muita
entendeu?
sorte,
Deu
cara.
muita sorte. Então a gente teve esse privilégio de poder dividir com o André. Então, quando eu cheguei em dezembro e a gente mudou para o apartamento novo em
Fevereiro.
fevereiro. E aí era um apartamento de dois quartos, dois banheiros, então cada um tinha seu banheiro separado e foi tranquilo, cara. A gente morou com o André por 2 anos. Inclusive o primeiro ano da pandemia nós estávamos com ele. E aí foi só depois desse 1 ano de pandemia que a gente sentiu a necessidade de ter o nosso espaço. E aí também, obviamente, o Felipe foi promovido, eu fui promovida. A
E as
gente
coisas
começou a
foram,
ganhar
tudo
um pouco mais de
colaborou.
dinheiro e aí a gente resolveu que a gente precisava de
Espaço
voltar a ter
nosso.
o nosso espaço, principalmente porque os nossos trabalhos, os dois, a gente ia continuar trabalhando
Remoto.
mais de casa do que no escritório. Então a gente definiu, nós dois, que estavam de Voltamos.
Peraí, voltamos.
Foi só uma pausa.
Deu uma pausa técnica. Bom, a última coisa que você falou. Nossa, também me perdi agora.
A gente tava falando de casa.
Foi, né? Que a gente tava dizendo que a gente.
Isso. Foi.
A gente
Que daí, né, vocês falaram que daí depois da pandemia, daí vocês decidiram em comum acordo e tudo mais, né?
Aí a gente passou 1 ano de pandemia morando com o André, e aí depois a gente decidiu que a gente ia ser promovido, etc. Então a gente tinha um pouquinho mais de grana no orçamento. A gente resolveu que a gente queria mudar para um apartamento só nosso, onde a gente pudesse ter um escritório, principalmente porque tanto eu quanto o Felipe, a gente trabalha mais em casa do que. O Felipe nunca vai para o escritório, ele vai só quando tem reunião externa e tal. Eu ainda tenho uma frequência de 2 vezes por semana. Mas a gente acaba ficando mais em casa do que no escritório, então a gente queria ter um outro quarto para poder ter um escritório, ter uma estrutura, né, para poder trabalhar e tal. Principalmente porque quando a gente morava com o André, obviamente ninguém esperava que ia ter uma pandemia, então quando aconteceu, a gente acabou ficando. O André trabalhava no quarto dele, porque ele já tinha uma mesa e computador, porque ele joga e não sei o quê, mas a gente acabou ficando na sala, então eu ficava de um lado da TV, o Felipe do outro, e acabava que às vezes parecia que a gente nunca saía do trabalho, porque a gente era uma sala. A gente sempre morou em open plan, né? Então era
Cozinha e
sala e
tal.
cozinha, então. terminava de trabalhar, a gente ia jantar, tava, o computador tava ali. De fim de semana, a gente ia passar lá assistir televisão, o computador tava ali, entendeu? Então,
parece que a gente não desligava do trabalho. É. E assim, foi foda, porque... Meu, foi um período... Tava quente, meu. Puta, que verão quente que foi, 2020. Pelo amor de Deus. E
aí, a sala tinha uma janelona grande assim, e o sol batia.
Cara,
nossa,
foi foda. Aí assim, mas foi o que a gente falou. Tipo, chegou num ponto que a gente tava, financeiramente, a gente já tava mais estável. É. E... Então, cabia no orçamento, entendeu?
Uhum.
Dava pra fazer. Então, tipo, pra gente foi muito bom, pô. É, pra, tipo... Mental health, cara, foi muito bom. Tipo, vou te falar, eu tive... Nessa pandemia foi foda, tipo... De carga de trabalho e tudo mais, aí eu acumulei umas férias aí esse tempo atrás, agora eu tô sendo obrigado a tirar vários dias aí. E da última vez, bicho, eu juro pra você que eu não passava, eu não entrava no quarto, cara. Eu acho que, tipo... Inconscientemente, eu queria me livrar. A Vivian falava comigo, às vezes ela tava trabalhando assim, eu só chegava até a porta, parava, falava com ela e ia pra sala. Então, tipo assim, foi muito bom pra gente, assim.
É, porque às vezes, por exemplo, tem fim de semana que a gente nem entra no quarto, a gente fecha a porta e lá fica, entendeu?
Trabalho fica
eu ainda entro bastante porque eu gosto de costurar, fazer umas coisas, e aí meu ateliê fica lá dentro. E o Felipe também tem jogo de computador, essas coisas, e às vezes a gente entra lá. Mas tem fim de semana que a gente fecha a porta.
Tchau.
Um beijo.
É igual deixar o escritório, literalmente. Sai do escritório e vai embora, né? Então é tipo mais ou menos isso que a gente tentou recriar. Que é complicado, foi complicado.
É, não, é complicado. É a melhor coisa é isso. Se tem ainda aí uma opção aí de deixar no mesmo lugar. Tá me ouvindo?
Agora tô, mas você tá travado.
Agora foi,
voltou.
Tô?
Voltou.
É, não, então eu falei que tipo, é complicado, que daí senão parece que você nunca... nunca sai do lugar, né? Tipo, você fica ali sempre, você tá sempre no trabalho ou você tá sempre em casa, né?
É.
Mistura muito. É, e com relação a como que é a questão aí de mercado, essas coisas também é muito caro, igual moradia, assim, que vocês falaram, ou com relação ao mercado, assim, vocês acham que é ok até?
Cara, na Itália, as coisas eram muito baratas.
É que assim,
nossa, era um sonho de vida você comprar queijo na Itália.
Não, mas assim, no geral, Londres é uma cidade cara.
É.
Em geral, tipo assim, moradia, comida...
Alimentação...
É que nem você compara, a gente teve uns amigos que vieram pra cá na semana passada, retrasada, e eles moram em Barcelona, né? São brasileiros, mas moram em Barcelona. E, cara, eles queriam morrer quando eu ia comprar uma cerveja no bar, entendeu? Porque, tipo, quando você compara, é muito caro, entendeu? Tipo assim, a gente vê muita diferença aqui pelo custo da cerveja. Você realmente vê a diferença. Mas Londres é uma cidade cara, entendeu? É tipo quando você... Bom, você lembra, Vinícius? Quando você mora em Assis e você muda pra São Paulo... Você vê a diferença no custo de vida, entendeu? E aqui, basicamente, é a mesma coisa. É por isso que muita gente chega num ponto que decide morar fora de Londres, né? Que a gente fala que... É tipo quando tem a Grande São Paulo, entendeu?
É.
Londres, ela é delimitada, né? Por um rodoanel, vamos assim dizer. Que é a M25, que eles chamam. M5. Que... Muita gente, o que eles fazem? A diferença de preço, quanto mais perto desse rodoanel você tá, mais barato fica aluguel, mais barato fica mercado. E outra, aqui é incrível o quão barato é tipo, moradia e mercado pro norte do país. Cara, a gente, você fica abismado, cara. Tipo assim, eu vou dizer pra você aí que chega a dar uma, em aluguel, assim, vamos supor, se você for morar em Manchester, eu vou te dizer que dá uma diferença aí no aluguel de uns 30%, 40% a menos.
Entendeu? Caramba.
Cara, é absurdo, pelo mesmo padrão de apartamento.
Pelo mesmo padrão de apartamento que a gente tem aqui, a gente pagaria bem mais barato no norte.
É um negócio absurdo. Mas assim, quando você vai saindo, indo para as beiradas da grande Londres, vai ficando mais barato. Só que em compensação, o transporte fica mais caro, entendeu?
Mas tem algumas empresas que... A minha empresa, por exemplo, tem um negócio que se chama London Living Waiting. Então, tipo, se você mora em Londres e você ganha um pouco a mais no seu salário para compensar que é mais caro morar aqui, entendeu? Não é toda empresa que tem isso. Mas é o que a gente sempre fala. Londres é caro? É caro. Mas você acaba ganhando pra isso.
Acaba que o valor é mais alto, né? Porque tem que compensar. Não tem como eles derem o mesmo valor pra quem mora fora.
O salário mínimo é mais alto. Existe um salário mínimo específico de Londres. Mas assim, o negócio é o seguinte, Vini. Quando vem uma pessoa sozinha, por exemplo, é muito difícil a pessoa conseguir morar sozinha, entendeu? Porque o custo de aluguel é muito alto, o custo de vida é alto. Então, tipo, por isso que a maior parte da galera que vem mora com outras
pessoas. Acaba se juntando.
Entendeu? Porque é mais ou menos a mesma pegada que aí, entendeu?
Uhum.
Porque é caro, sim. A gente tem a vantagem de estar em dois, cara. Quando você está em dois, fica muito mais tranquilo, entendeu? Mas ainda assim é um custo alto, mas... É assim, é o que eu falei, existem opções, se você não precisa, hoje com essa questão do trabalho remoto, fica mais fácil de você conseguir se mudar um pouco para mais longe, né, do centro. Só que para quem precisa vir com mais frequência... Ixi, cara.
Um convidado especial.
Deixa eu trancar fora lá.
Ele começa a olhar a janela, ele começa a calor com os barulhos da janela.
Mas também tem uma coisa assim, né? Por exemplo, às vezes a gente acaba escolhendo, vai muito também do gosto, né, da pessoa, do gosto, do estilo, né? Então, talvez se você fosse super mais tranquilo, mano, não ligasse para esse tipo de coisa, talvez compensaria, tipo, no caso da cidade, né? Compensaria, né? Talvez morar num lugar mais afastado, mas...
A gente queria morar num lugar mais afastado. Na verdade, a gente estava com esses planos de ir para um lugar mais afastado, porque a minha antiga empresa, estávamos nós dois 100% só de casa, sem previsão de voltar para o escritório. Então, a gente começou a ver umas coisas fora de Londres e tal. Mas aí eu estava precisando mudar de emprego, queria... mudar um pouco a direção da minha carreira, ganhar um pouco mais e tal. E aí eu falei pro Felipe, falei, dá um tempo, Eu comecei a fazer uns processos seletivos e tal. Falei assim, dá um tempo, deixa eu ver o que vai acontecer. E aí a gente vê o que a gente faz. E aí eu mudei para um emprego melhor, uma empresa maior, né? Uma universidade maior, ganhando mais. Porém, veio o ônus deu ter que ir duas vezes por semana para o escritório. Então, hoje, se a gente for procurar uma nova casa para morar, a gente tem que procurar pensando em algo que seja fácil de me locomover até o centro. Ainda que, assim, aqui... não sei se na Inglaterra inteira, mas pelo menos ao entorno de Londres, tem muita facilidade de você, às vezes, morar, sei lá, numa outra cidade. Tem muita gente que trabalha em Londres, mas mora em Cambridge.
Você tem alguns hubs, né? Tem as determinadas estações aqui em Londres que são hubs, né? Então, tipo, várias cidades, mais cidades satélites, elas têm alguns trens que vêm direto.
É o que
eu tava falando. Hoje, se você tem a opção de trabalhar remoto e você não é apegado com morar em Londres, entendeu? Eu não tenho necessidade de ficar na cidade.
Uhum.
Cara, vai morar fora, entendeu? Vai, Vai, tipo, você vai vivenciar uma outra coisa, entendeu?
A gente tem.
É que hoje é o que ela falou. Tipo, hoje, como ela precisa vir duas vezes por semana no escritório, tem que ser um lugar que tenha mais ou menos um fácil acesso. Tipo, não que seja um fácil acesso, não vou chamar desse jeito, mas, tipo assim, ela trabalha próximo de uma estação. Então, tipo assim, a gente pensaria em algum lugar que tenha uma linha que vá direto para ali, entendeu?
Uhum.
Esse tipo de coisa.
É o que o Felipe falou, a estação que eu trabalho, ela é um hub. Então, tem bastante trem que vem dos outros lugares ali porque eu trabalho perto de London Bridge. Então, tem bastante trem. Mas é questão de procurar. Mas hoje, a gente pensa bastante em morar fora... não só pelo preço, mas também por um pouco de qualidade de vida. A gente gostaria de poder ter uma casa com um jardim, que a gente tem cachorro, que ia poder, né, que ele tivesse mais espaço para ele brincar, e até mesmo pra gente ter mais espaço mesmo.
Chega de cidade grande, né?
Já deu. Daqui a alguns anos a gente planeja ter filhos também, e como somos só nós dois... Fica difícil você ter filhos numa cidade grande sem rede de apoio, entendeu? Então, tipo, pra gente pensa num futuro da gente ir pra um lugar menor, de mais fácil acesso mesmo pra nós dois, pra gente se ajudar quando a gente tiver os catarrentinhos.
Ter a renca.
A renca
não. Renca não.
Não.
Ai, ai. Com relação a isso, aí funciona bem, né, a questão de trem, né, mesmo assim, se você fica um pouco mais afastado, funciona bem trem, assim, né, e dentro da cidade, talvez nem faria sentido ter carro, né?
Não, aqui não, dentro de Londres não vale, é absurdamente impossível.
Inviável.
Só
os táxis mesmo. Primeiro bonitinho.
Tipo, estacionamento, aqui não tem, tipo, prédio, garagem, nada, entendeu? Então, tipo assim, estacionamento é tudo na rua. Aí, vamos supor, você entrar de carro no centro, você paga um pedágio.
É taxa de...
É uma taxa de não lembro o nome. É pra você transitar dentro do centro, você paga, tipo assim, sei lá, 12 libras por dia, entendeu? Só pra você entrar dentro da cidade. Aí você vai, pra você estacionar... Comprar,
é mais caro ainda.
Você tem que pagar o estacionamento. É super, tipo, na rua, é super caro. Então não compensa.
Tanto é que a maioria das pessoas, quem tem carro, assim, por exemplo, colega de trabalho que eu conheço que tem carro, mas não vai trabalhar de carro. O carro é para andar, porque mora fora é mais longe
do centro,
e é mais para andar ali na vizinhança, ir no mercado, porque tem filho, aí tem que buscar o filho na escola, mas assim, tudo perto da casa. Não pega o carro para ir pro centro, entendeu? Tanto é que, por exemplo, eu lembro de eu encontrar o vice-chancellor da universidade no metrô, entendeu? De mochilinha e fone de ouvido, que nem nós, meros mortais.
Sim.
Então, isso é muito normal aqui. Você vê bastante gente engravatada.
O que a galera faz muito, como a galera mora mais distante, às vezes, tipo assim... Não mora nem perto da estação de trem.
É.
Mora, tipo assim, mais afastado da estação de trem. Aí, o que eles fazem? Eles têm aquelas bicicletinhas dobráveis. Eles vão de bicicleta até a estação de trem. Pega, vai até, sei lá, um hub, que nem ela falou. Tipo, desce em London Bridge. Poderia pegar um outro trem, um outro metrô, vamos assim dizer. Às vezes não faz isso. Só sai do trem, monta a bicicletinha e vai pro... Aqui tem muita ciclofaixa, tipo assim... Eles chamam até de highway, de bicicleta, porque, tipo assim, são vias rápidas só para bicicleta longas, assim, que interligam bairros bem distantes, assim, até o centro. Então tem bastante disso. Tem transporte, ônibus, tá com pau.
Metrô
para todo lado.
Tem
o rio também, que você
pode
ou não,
pegar o Bolt.
Você pode pegar o... Tem um... Tipo um transporte público no Rio.
Caramba,
tem opções, entendeu? Porque realmente carro não, aqui não vale a pena.
Não sei que você tenha muito dinheiro e aí você possa ostentar.
Isso não é.
Mas mesmo assim,
mesmo assim, né, o tempo que vai passar também
no trânsito.
O que vai passar ali esperando de... Nossa.
Não vale a pena.
E tem... Vocês sentiram falta aí, questão de comida, assim, alguma coisa muito diferente? Ou até que a alimentação, assim, foi de boa?
Cara, aqui tem muito mercado brasileiro. É impressionante a quantidade de mercado brasileiro que se encontra nesse lugar. Tanto é que, assim, a gente...
Vontade não passa.
Vontade a gente não passa. Pra não falar que eu não passo vontade de nada, a única coisa que a gente não encontra de jeito nenhum é salsicha sadia. Mas aí, tirando isso, a gente se vira com as Wursten aqui, né? É. E tá tudo certo. Mas, assim, de resto, cara, você encontra tudo, tudo. Você encontra fubá, farinha de mandioca, requeijão...
Pão de queijo,
coxinha. Aqui do lado de casa mesmo, perto de casa, a gente tem um mercado brasileiro, que é um açougue também. Toda vez que a gente quer fazer festa de aniversário, a gente vai lá, compra cento de coxinha e bolinha de queijo convidado, faz no air fryer e tá tudo certo. E tem feijoada enlatada, tem...
Tem restaurante que faz feijoada
também. Tem bastante rodízio, tem rodízio aqui também brasileiro. Então, assim, questão de comida, eu só acho assim, eu, Vivian, particularmente, eu não gosto muito de comer em restaurante aqui, porque eu acho que a comida é meio... Eu gosto de comida de pub, porque, né, e hambúrguer, porque também não dá pra errar muito, né? Hambúrguer não. Até quando é bom.
É que comida culinária aqui no hotel
não é assim...
Bem...
Por exemplo, a gente nunca comeu um fish and chips. Felipe, porque não come fish, e eu, porque eu sempre fico meio... não sei,
né? A pessoa
não.
Fala que é bom. Sei, né?
Não é assim
não
muito...
Não é uma Alemanha da vida com umas comidas boas que tem aí, entendeu?
É, não é uma coisa que brilha o olho, entendeu? Tipo, você olha aquele beans on toast lá e você fica...
É, ninguém fala, eu quero um... Tô com a vontade de comer um pão com feijão?
Com feijão.
Uhum. É, não, mano. Não. Quem? Nunca tive, não tenho e nem acho que eu nunca vou ter essa vontade.
Não é uma coisa horrível.
Não.
Só é esquisito. O feijão, primeiro que o feijão é cozido no molho de tomate.
E ele é meio doce.
Ele é mais adocicado, entendeu?
Ele é gostoso, aí o feijão tem... que eles comem.
É um prato legal. É um prato legal. Tipo assim, o dia que você vier pra cá, eu acho que vale a pena experimentar a experiência. Vale a pena.
Mas não é nada assim que você fala, nossa.
Que maravilha, que saudade de comer. Isso,
já
entendeu?
Sei, tem uma coisa que eu sinto falta aqui. Pão francês. Não dá pra você ir numa padoca comprar um pão francês com manteiguinha de manhã. Isso aí dá uma faltinha.
É, aqui eu encontrei agora um pão meio que parecido com pão francês. É até que eles têm aqui, né? Eles têm muito tipo de pão, tudo bom, eu gosto. Dos que eu comprei, assim. Mas eles têm um que é tipo, parece que é um... Eles fazem dois pães franceses pequenininhos, fica tipo um double, eu achei meio que parecido. O gosto, assim, eu achei que...
É, aqui você
compra... E eu já peguei ele quentinho.
Ah, gostoso.
Os caras acabaram de colocar lá, e daí eu peguei, daí vim e comi. Então, tipo, ficou... Me deu uma sensação boa.
Aqui a gente encontra no mercado... Ele é tipo pão francês, né?
É um mini pão.
É, eles chamam de baguete aqui. Então, é mini baguetinha, mas parece um pão francês. Você coloca no forno e fica parecendo um pão francês. Mas o que eu tô falando é aquele prensadão na chapa, né? Aquela chapa que já passou 59 mil comidas diferentes. É, aquele temperinho diferenciado que é a sujeira, né? Que delícia.
Massa. Eu acho que... Se deixar, a gente fica falando um monte de coisa, né, e tudo mais. Acho que já foi bem legal aí, vocês compartilharem um pouquinho aí de como que foi essa jornada aí de vocês, as experiências aí que vocês passaram. Obrigado aí pelo tempinho de vocês, desculpa aí o intertério aí que aconteceu, não contava com isso.
Imagina.
Mas se não, assim que eu conseguir aqui, assim que chegar meus Eu, inclusive, já tô me cobrando no trabalho porque eu tenho que marcar minhas férias. Então, então quem sabe daí eu marco pra ir, vou conhecer a casinha de vocês aí, a gente.
Beleza, vou ficar aqui em
casa. Os rolezinhos aí.
Pode vir que vai ser.
E também, assim, aqui, é, acho que a partir de. Pretendo agora, a partir do meio do mês. Eu ainda tô morando num hotel. Então, tipo, só tô num quarto. E divido cozinha com mais gente e tudo mais. Mas é totalmente. É um pouco igual vocês comentaram. Se eu saí de um apartamento em São Paulo, que tinha dois quartos, uma cozinha e tudo mais, tipo. Super de boa para agora morando num quarto que parece que eu sou estudante de novo. E daí eu pretendo, a partir do meio do ano, alugar um apartamentozinho só, né, para mim e tudo mais. Daí vocês estão convidados aí. Não tem muita coisa para fazer em Braunschweig, mas daí vocês podem aproveitar para treinar um pouco o alemão, para a gente comer alguns os chucrute, joelho de porco.
Eu sou apaixonado pela cerveja.
Então... As trocentas mil cervejas de mercado ou nos barzinhos e tudo mais. Vai ser massa.
Mas a gente vai, sim. A gente combina.
Com certeza.
Férias não tá faltando pra mim. Felipe, só me falta La Plata.
O Felipe virou ano passado com 55 dias de férias.
Eu tô atolado de férias, Felipe. Preciso tirar urgente, porque...
Caramba!
É, porque vai virar...
Senão vai vencer aí.
Não, porque eles deixaram... A gente conseguiu arrastar as férias por conta do Covid, né? Então, tipo...
Você, né?
Só que o problema foi que, meu trabalho foi bem turbulento, assim, em questão de movimentação de pessoas e tal. E nos últimos 2 anos eu não consegui tirar férias propriamente. Eu tenho, tipo, 25 dias, né? E... Durante os 2 anos aí, eu tirei, sei lá, 23. Eu não tirei nem metade das minhas férias. E aí, tipo, a minha empresa ainda para ajudar, tipo... Não que seja ruim, mas para quem faz, tipo, 3 anos de empresa, de casa, eles dão mais 3 dias de férias e voucher, não sei das quantas. Então, esse ano eu ganhei mais 3 dias de férias, mais os que eu já tinha acumulado. Eu ainda tenho, tipo, meu aniversário para tirar... Eles dão uma parada que chama Nature Day, que a gente tem 4 dias pra gente se conectar com a natureza. E eu não consegui fazer nada, filho.
A empresa
tá foda.
Felipe é uma mãe.
Mas... Aí vamos ver, gente. Férias não falta, só falta organização agora pra juntar um cascai pra gente poder ir. Mas aguarda que daqui a pouco nós estamos aí tomando uma cervejinha.
Boa, ó, lembrando que, né, daqui... Setembro, a partir de setembro tem a Oktoberfest, né? A Oktoberfest acontece em setembro, basicamente.
Aí, então já tem gente já cutucando a gente pra ir
pra
nesse
ir,
negócio.
Né? Já temos alguns...
Vai ter uma pressãozinha.
Alguns convites. Mas então tá bom, brigadão aí mesmo e a gente vai se falando aí.
Beleza, Vini.
Valeu, Vini.
Tá bom.
Beijão.
Beijão, um abraço. Até.
Tchau.